Décima sessão ordinária, 1º de agosto de 2019. Iniciando os trabalhos, convido o vereador Anderson Klebe da Silva, vice-presidente, a vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, primeira secretária, para compor a mesa diretora. Convido os senhores Rogério de Oliveira Rufino, secretário de gabinete, Dr. Jades Quartesani, subprocurador, Aldemara Silva, secretária legislativa, Glícia Paris Mose e Josiane Rodrigues para auxiliar os trabalhos dessa sessão. Solicito a secretária a chamada dos senhores vereadores.
Ei. Ei.
Adilson Vasconcelos Conceição.
Presente.
Almir Maia Machado.
Presente.
Anderson Kleber da Silva. George Batista Rodrigues.
Presente.
Joilda Araújo Santos.
Presente.
Jorge Rocha dos Santos.
Presente.
Juvenal dos Santos.
Presente.
Luciara Ferreira da Silva.
Presente.
Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Presente. Cidiomar Souza Barbosa.
Presente.
Wallace José Santos Vasconcelos.
Presente.
Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, primeira secretária.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a 10ª sessão ordinária do 3º período legislativo da 18ª legislatura dessa augusta Casa de Leis. Solicito o vereador Almir Maia Machado a leitura bíblica.
Súplica confiante. Até quando, Senhor, me esquecerei tão duramente? Até quando me escondereis a vossa face? Até quando trarei a minha alma em cuidados, com a tristeza em meu coração diariamente? Até quando prevalecerá o meu inimigo sobre mim? Olhai-me, respondei-me, Senhor meu Deus. Iluminai os meus olhos para que não adormeça na morte. Que o meu inimigo não diga, venci-o, e os meus adversários se regozijem da minha queda. Eu confiei na vossa misericórdia. Alegre-se o meu coração da vossa salvação. Que eu cante ao Senhor pelos benefícios que me concedeu. Amém?
Pedir a inclusão do projeto de lei que obriga a companhia de água a instalar eliminadores de ar nos medidores. Nesta pauta.
Votação. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à senhora secretária a leitura do requerimento de urgência protocolado sobre o número 020-203-2019.
Excelentíssimo senhor presidente desta colenda corporação legislativa, os signatários deste, vereadores desta Casa de Leis, usando das prerrogativas que lhes são conferidas pelo inciso 7, parágrafo 3º, do artigo 123, com o artigo 141 e os parágrafos do artigo 144 do Regimento Interno Cameral, vem requerer a concessão de urgência e inclusão na ordem do dia, o projeto de resolução número 028/2017, revoga a resolução número 02/2018, que regulamenta a lei municipal 2516, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a verba indenizatória do exercício parlamentar e da outras providências. Nestes termos, pede e espera o deferimento. Sala das sessões, em 31 de julho de 2019.
Em votação, requerimento com urgência especial, projeto de resolução número 001-2019. Aqueles que forem a favor, digam sim. Se for o contrário, digo não. Solicito o secretário a chamada para a votação.
Questão de ordem, presidente. É a inclusão do requerimento, não é isso?
Sim.
Do projeto.
Adilson Vasconcelos Conceição.
Sim.
Almir Maia Machado.
Sim.
Anderson Kleber da Silva. Sim. George Batista Rodrigues.
Sim.
Joilda Araújo dos Santos.
Sim.
Jorge Rocha dos Santos.
Sim.
Juvenal dos Santos.
Sim.
Luciara Ferreira da Silva.
Sim.
Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo.
Sim.
Cidiomar Souza Barbosa.
Sim.
Wallace José Santos Vasconcelos.
Sim. Aprovado por 11 votos a favor. A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito à senhora secretária a leitura da pauta.
Décima sessão ordinária do dia 1º de agosto de 2019. Para encaminhamento, projeto de lei número 016/2019, que dispõe sobre denominação de rua Arthur Mendes de Souza, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e dá outras providências de autoria do vereador Jorge Rocha dos Santos. Projeto de lei complementar número 003/2019, que dispõe sobre a concessão de horário especial ao servidor público com deficiência ou que possui filho ou dependente com deficiência, altera a lei complementar número 2052, de 1999, de autoria do vereador Jorge Rocha dos Santos. Projeto de lei número 019/2019, que institui a disponibilização por parte do Poder Público Municipal de sinal de internet, banda larga, nos bairros Marcílio Dias 1 e 2, na Praça das Meleiras, próxima à Igreja Católica, nas barreiras em frente à igreja, na Bugia, próxima à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, na comunidade da Cobrais, no bairro São José, próxima à Creche São José, na Coab, na Praça Avelar Xavier, no bairro Santa Amaro, próxima à Escola Estrogildo, na Vila dos Pescadores, próximo à Secretaria Municipal de Educação, Praça Israel Santana. Projeto de lei número 020/2019, que dispõe sobre disponibilização de um profissional na área de serviço social para contemplar o setor educacional nas escolas do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria das vereadoras Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo e Joilda Araújo dos Santos. Projeto de resolução número 01/2019, de autoria da mesa diretora. Projeto número 021/2019, que obriga a Companhia de Água a instalar eliminadores de ar nos medidores, de autoria dos vereadores Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, Wallace José Santos Vasconcelos, Jorge Rocha dos Santos, Joilda Araújo dos Santos, George Batista Rodrigues, Anderson Kleber da Silva. Proposições apresentadas pelo vereador Almir Maia Machado. Que seja feita a continuação do calçamento da rua que passa em frente à Igreja Nossa Senhora, no bairro Santana, neste município. Justificativa. A presente indicação, uma vez que, só falta um pedaço de rua que ficou faltando calçar, em torno de mais ou menos 100 metros, o que viabiliza a passagem de veículos moradores e fiéis que frequentam a igreja. Que faça com urgência a aquisição de uma torre para que sejam instalados os aparelhos de transmissão de televisão em nosso município. Justificativa. A presente indicação, nós moradores, sabemos as dificuldades que existem em termos um só canal de televisão em nosso município e muitas vezes não temos nenhum. Ficamos, às vezes, refém da TV Gazeta e principalmente aqueles que não possuem parabólicas. A torre que é instalada, a antena de retransmissão, não é nossa e sim Telemar. Ficamos dependendo dos funcionários da empresa para liberar a chave. Que seja feito plantio de coqueiros ou palmeiras de um lado ou do outro do calçadão da nossa orla. Justificativa. A presente indicação, devido à nossa orla ser pouco arborizada, mas com plantio de coqueiros ou palmeira, melhora muito a vida das pessoas que caminham pelo calçadão, sem contar o embelezamento da área. Que seja realizada a restauração urgente de toda a tela que compõe o alambrado da quadra Society, localizado no bairro Chácara Catita, nessa cidade de Conceição da Barra, destruída pela ação de vândalos. Justificativa. Construída na administração do ex-prefeito Jorge Donati, a quadra do bairro Chácara Catita precisa urgentemente de restauração de toda a tela do alambrado, que aos poucos vem sendo depredada pela ação de vândalos, além de levar lazer e prática esportiva para os moradores do bairro e do entorno. O projeto visa também manter crianças e adolescentes longe das drogas e violência. Que seja instalado bancos de madeiras atrás do gol, lado sul do estádio Gastão Coque da Cunha, para que os torcedores que não fiquem de pé durante os jogos de futebol que acontecem naquele estádio. Justificativa. A instalação de bancos naquele local será de grande importância, pois os torcedores poderão assistir às partidas de futebol sentados e aproveitando a sombra que existe naquela área. Que seja instalada uma mesa fixa e banquinhos de concreto no cais do rio Cricaré, próximo à ponte da Petrobras, nessa cidade de Conceição da Barra. Justificativa. É intenso o fluxo de pescadores naquele local, quando os barcos estão atracados para carga e descarga de camarão e peixe, e os profissionais da pesca não dispõem sequer de bancos para descansarem enquanto fazem manutenção de suas embarcações e aproveitam sua folga no período em que estão desembarcados. Que seja feita a limpeza geral em três bueiros localizados na rua Nova Venécia, próximo à residência da senhora Nai, nessa cidade de Conceição da Barra. É fundamental a importância a limpeza desses três bueiros, tendo em vista que, pelo fato de estarem entupidos, não dão vazão suficiente à água da chuva, o que contribui para a proliferação de mosquitos que infernizam a vida dos moradores próximo ao local. Que seja realizada urgentemente a restauração e pintura das paredes e da ferragem da cobertura da quadra poliesportiva da Escola João Basto Vieira, localizada no bairro Chácara do Atlântico, nessa cidade de Conceição da Barra. Justificativa. Mesmo inaugurada recentemente, a quadra poliesportiva da Escola João Basto já apresenta desgaste em sua estrutura física, nas paredes de alvenaria e nas ferragens que compõem a estrutura da cobertura da quadra, não só devido à proximidade com o mar, mas possivelmente também em razão da baixa qualidade do material empregado na obra, o que, sem dúvida, exige manutenção constante. Proposições apresentadas pelo vereador Juvenal dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja restaurado o calçamento, todo o calçamento da Avenida Rio de Janeiro, Mão Dupla, localizado no bairro Urbis, nessa cidade de Conceição da Barra, objetivando melhorar naquela via pública. Justificativo. O objetivo principal é o de estabelecer o fluxo normal de veículos naquela avenida, que devido à falta de manutenção, apresenta desgaste na manutenção, apresenta desgaste na pavimentação, dificultando o trânsito naquela via pública, que é a principal via de acesso de interligação da rodovia Adolfo Serra aos bairros Urbis, São Tiago, Coab 1, Floresta, Coab 2, Marcílio Dias 1 e 2, São José e Santa Amaro. Que seja feita a revitalização e reurbanização paisagística em torno do prédio do antigo Varadão, no centro da cidade de Conceição da Barra, com a construção de calçada, plantio de grama e colocação de bancos. Justificativo. O objetivo é oferecer mais conforto e comodidade às pessoas que visitam o local, que já abrigou o mercado municipal e hoje é a sede do Museu do Folclore de nosso município. Que seja construída urgentemente uma cobertura para a proteção de máquina a vapor Maria Fumaça, evitando que aquele patrimônio histórico e cartão postal do município seja novamente destruída devido à exposição de intempéries do tempo, principalmente a maresia. Justificativa. Estacionada no pátio em frente ao prédio da Prefeitura, a Maria Fumaça, adquirida na década de 70, no Rio de Janeiro, pelo ex-prefeito Humberto de Oliveira Serra, que ao longo de décadas acalentou os sonhos de ex-prefeitos em construir uma ferrovia interligando a sede do município à Vila de Itaúnas, necessita urgentemente de uma cobertura que evite novamente a destruição de tão valioso patrimônio histórico. Indica a complementação com o aterro da Rua Mangabeira, no bairro Santo Amaro, pois a rua está incompleta. E para que passe rede de água e de luz, é necessário que a rua esteja aterrada. Os moradores reclamam que, quando chove, impossibilita a passagem de pedestre. Que seja construído um calçamento na Rua Cruvina, no bairro Nova Esperança, em Santana. Justificativo. Os moradores anseiam pela pavimentação dessa rua, para acabar com o transtorno, pois ao chover, forma um lamaçal e no período seco, muita poeira. Que seja instalado em caráter de urgência a rede de iluminação pública na rua projetada no bairro Nova Esperança, em Santana. Justificativa. A falta de iluminação nesta rua tem gerado um clima de insegurança aos moradores da região, pois tem favorecido a ação de bandidos. Que seja concluído o calçamento da rua Dourado no bairro Nova Esperança, em Santana. Justificativa. A falta de pavimentação nesta rua tem sido um grande transtorno para os moradores, pois ao chover, a água acumula, vira um lamaçal e no período seco, a poeira incomoda muito. Proposições apresentadas pela vereadora Mítia Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, indicando ao Poder Executivo Municipal. Indica ao Prefeito Municipal a necessidade que seja priorizado as obras de complementação de calçamento na Avenida Anísio Coque da Cunha, iniciando na residência do senhor Jairo Villanova dos Santos, que liga a rodovia Adolfo Serra. Justificativo. O calçamento desse trecho gera inúmeros benefícios para a população, garantindo assim melhores condições de deslocamento para as mesas. Indica a empresa Mar Aberto a mudança do ponto de ônibus da rua 26 de Maio, no centro de Conceição da Barra, para outro ponto estratégico, onde há várias reclamações dos passageiros. Justificativa. Salientamos que o referido ponto de ônibus fica localizado a várias ruas e próximo às esquinas e a dificultar a segurança dos mesmos e quando há um fluxo maior de veículos, podem até causar acidente, veículos, pedestres. Indico a necessidade do Poder Executivo viabilizar um local para a implantação de uma academia ao ar livre para a terceira idade, acompanhada de um profissional da área de educação física. Justificativa. Esta academia beneficiará toda a comunidade, com especial atenção às pessoas de terceira idade. As academias acabam se tornando ponto de encontro para a comunidade, colaborando também para a melhoria da qualidade de vida. A Academia ao Ar Livre é uma iniciativa eficaz, de baixo custo e proporcionará qualidade de vida a todos os moradores. Todos sabem que o esporte e o lazer são fundamentais para a qualidade de vida. As atividades físicas nas academias trazem diversos benefícios à saúde de seus usuários, favorecendo o trabalho, respiração cardiovascular, a coordenação motora e o equilíbrio, que são capacidades motoras importantes, principalmente para os idosos, que são um público que mais frequenta as academias ao ar livre e que vem buscando seu espaço nesses locais. Passaram a ser um meio mais eficaz de se promover a atividade física que falta na vida diária do ser humano. Indica a reforma do prédio da antiga escola Ângelo Luiz Smidlin, bem como a utilização do espaço físico onde a mesma está sendo utilizada, com coisas alheias da sua finalidade pública. Justificativa. Considerando que a escola em questão é uma instituição pública municipal vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a mesma necessita de uma reforma, bem como necessitando de reparos e trocas de equipamentos para fins de utilidade, onde não está sendo utilizada para suas finalidades públicas. Indica a necessidade da construção de um prédio da Previdência Social neste município, vista que a maioria da nossa população tem dificuldades financeiras de ir até o município de São Mateus. Vale salientar que já temos um local para referida construção, onde o mesmo foi aprovado nesta Casa de Leis nos anos de 2009 e 2012. Indica a necessidade de limpeza dos coqueiros da bugia, próxima à residência do senhor Rossi. Indica que seja construído um banheiro na AMA para que os contribuintes possam utilizar. Muitas vezes tem vários contribuintes que vêm de várias comunidades e permanecem ali por um bom tempo. Para a votação, projeto de lei número 002/2019.
Questão de ordem, senhor presidente. Gostaria de pedir vista nos projetos 013 e 015/2019.
Em votação, o pedido de vista do vereador George Batista. Aprovado, unanimidade. Pois não, vereador.
No projeto de lei 02, projeto de lei complementar 02 e no projeto de lei 06.
Em votação, pedido de vista do vereador Anderson Klebe da Silva. Aprovado, vereador. Por 11 votos.
Projeto de lei número 002/2019, que declara de utilidade pública municipal a Associação de Pequenos Agricultores para o Desenvolvimento Nova Conquista, localizada neste município, de autoria do vereador presidente, o Alisson José Santos Vasconcelos. Projeto de lei que institui no calendário de Conceição da Barra o dia 12 de maio como dia da conscientização e enfrentamento à fibromialgia, de autoria das vereadoras Mídia Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo e Joilda Araújo dos Santos. Projeto de lei número 013/2019, que institui a presença e a avaliação de um profissional na área de psicologia nas escolas do município de Conceição da Barra, de autoria das vereadoras Mídia Eugênia Rodrigues Pereira e Joilda Araújo dos Santos. Esse projeto foi pedido vista. Projeto de lei número 014/2019 institui o dia 5 de maio como dia do líder comunitário, de autoria da vereadora Mítia Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Para apresentação ao plenário, balancetes mensais dos meses de março, abril, maio e junho do corrente ano em exercício, PrevCob, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Conceição da Barra, Gabinete da Previdência, da Presidência da Câmara Municipal, em 30 de julho de 2019. O Alisson José Santos Vasconcelos, presidente.
Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Jorginho, Jorge Rocha.
Não. A palavra não, presidente.
Em sequência, concedo a palavra ao vereador George Batista. Por 5 minutos, vereador.
Cumprimento a mesa diretora na pessoa do presidente, o Alisson José. Cumprimento os nobres colegas vereadores, servidores públicos dessa casa, na pessoa do nosso amigo ex-vereador Rogério Rufino. Boa noite a todos. Senhor presidente, nobres colegas, a minha vinda a essa tribuna é Primeiro, momento de alegria no assentamento pontal do Jundiá. Momento de alegria porque é realização de um sonho daquela comunidade, de muitos anos, de adquirir um poço artesiano, tendo água de qualidade e em abundância, assim imaginamos. E gostaria de enfatizar que em 2012, há tempos ainda em 2011, nós passamos por uma crise hídrica de água potável, em especial, muito forte. E aquilo me fez, naquela época, buscar ajuda, porque as crianças que iam para a escola estudavam meio período, porque a escola não suportava manter as crianças com a falta d'água, não só para beber, mas também para descarga no banheiro, para lavar ali as vasilhas, né, para fazer a merenda das crianças. E aquilo me fez ir em busca de respostas e de solução naquele momento. E aí, nobres colegas, foi aonde a gente começou, de fato, um trabalho de busca por melhores dias na comunidade. Em 2012, coloquei o meu nome à disposição para vereador desse município. E a gente não alcançou as eleições, o resultado positivo, naquela época, mas continuamos junto à comunidade, junto à associação, né? Buscando a oportunidade de ter água de qualidade lá na nossa comunidade. Existem comunidades que até hoje não têm, estão lá abandonados na questão de água potável. Falo da comunidade Córrego do Jundiá, ali na Dona Dudu. E o assentamento de Jundiá, por ser bem extenso, um projeto já defasado, na época do ex-prefeito Nélio, que é o pró-rural, a dona Mirce deve conhecer muito bem, e não atende mais as comunidades. E graças ao empenho da nossa comunidade, através da associação APAGE, na pessoa do presidente José Jerônimo, nós fomos até, na época, o deputado federal, o deputado federal da Serra, inclusive, morador da Serra ali, Givaldo Vieira, que representou muito bem o nosso estado na Câmara dos Deputados. E o deputado fez uma emenda na época, destinando ao INCRA, né, que fosse feito poços artesianos em várias comunidades. Entre elas estava o assentamento Pontal do Jundiá. E graças a Deus, na última sexta-feira, na verdade, há uns dias atrás, né, no início do mês aproximadamente, os maquinários chegaram ao assentamento Valdício Barbosa, vereador Juvenal, onde perfurou ali um poço artesiano para aquela comunidade. Em seguida, foi também para o assentamento Castro Alves, no município de Pedro Canário. E agora fomos agraciados, chegou no assentamento de Jundiá. Teremos ali dois poços artesianos, que vai trazer uma melhor condição de água potável para a nossa comunidade e dignidade para as crianças na escola, que não acredito eu que com essa obra, importante obra, a água vai estar ali à disposição da escola e também da comunidade. Então é momento de alegria, de festejar, e quero agradecer de coração o empenho em estar aqui presente, né, do nosso presidente da Associação APAGE, o senhor José Jerônimo, e também do ex-deputado Givaldo Vieira. Eu sinceramente agradeço e envio a eles os meus votos de que tenham sucesso ainda mais na caminhada e que estamos gratos por essa importante indicação. E por falar em água, eu já gostaria de chamar a atenção dos colegas. A gente sabe aí que a terceirização aí da Cesan está chegando ao fim. Se eu não me engano, em 2021, termina o prazo, né? A concessão, precisa ser votado um novo prazo para eles. E como eu disse, no assentamento de Jundiá, há muitos anos sofre com a falta d'água, o Linharinha há muitos anos, né? O Areal há muitos anos, o Valdício Barbosa, a Água Preta, muitos lugares sofrem com a falta d'água potável. E a Cezan é a única responsável por isso. E sempre que batemos a porta da senhora Cezan, a resposta seria o seguinte, que é inviável investir nessas comunidades, não é rentável. Mas a senhora Cezan comemorou um lucro de mais de 100 milhões de reais. Fomos até a sede da Cezan nessa oportunidade, o senhor diretor-presidente, na sede em Vitória, disse que iria fazer um investimento no Valdício Barbosa, investimento que, na opinião dele, de baixo custo, que é uma máquina de cloro para melhorar a condição da água potável daquela comunidade. Enviou um técnico, acompanhei o técnico, e até ontem essa máquina de cloro não chegou. O projeto de água potável do assentamento de Jundiá, do Pró-Rural, está lá na mesa da Cezan há muitos anos. E é um projeto complexo, que precisava ser avaliado, pelos anos já estava defasado os seus valores e que precisava fazer uma nova...
O senhor está de parabéns em comentar essa situação da Cezan, porque também nós temos o Areal em Santana, que há 20 anos, já no setor urbano, que aquele povo não tem água. Então agora tá, é a hora, chegou...
Chegou o momento.
Para a gente puxar a orelha de fato da Cezan. Porque mais uma prorrogação que eles estão pedindo e o prefeito, se eu não me engano, ainda aluga uma van para levar os 11 vereadores. Que quem precisa, na verdade, da prorrogação é a Cezan.
E ela que tem
então,
que vir
aqui. Então elas que tinham que vir aqui nessa casa para estar explicando para os vereadores o porquê dessa prorrogação. Obrigado, vereador.
Muito obrigado. Então, senhores, todo público presente, a Cezan omitiu, as crianças perderam oportunidade de aprendizado, pois estudaram meio período, e eu, de fato, fico a pensar. Os poços artesianos estão sendo furados, agora precisa ser feito ali uma extensão de rede, precisa mudar a encanação... Quem vai fazer isso, senhores vereadores? Quem vai assumir essa responsabilidade? Então é mais uma etapa para que possamos buscar oportunidade. E, inclusive, eu quero até estar ali com o secretário de Agricultura e também junto ao nosso prefeito, o senhor Chicão, para discutir esse assunto. Porque os poços estão sendo furados. O governo federal, através do INCRA, está fazendo a obra. Agora, ela precisa do seu acabamento. Né? E a Cezan nunca pôde, mas comemorou um lucro de 100 milhões de reais. O vereador colocou muito bem, o bairro Areal está sem água. E várias outras comunidades até têm água, mas de péssima qualidade. Então, a intenção em falar isso aqui nesse momento é justamente... convidar os colegas para que possamos sentar, conversarmos e chamarmos para perto os responsáveis e fazer certo as coisas certas, dar a eles responsabilidades e que elas sejam cumpridas. Porque o nosso papel é esse. Muito obrigado pela oportunidade, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Anderson Kleber da Silva, por 5 minutos.
Meus cumprimentos à mesa diretora, na pessoa do senhor presidente, vereador Alisson José Vasconcelos, a minha amiga, primeira secretária, vereadora Mirtes, ao doutor Jades, aos colegas vereadores e ao público presente, na pessoa da Maria de Fátima, já trabalhou aqui nessa Câmara no ano de 2008 e agora retornando como funcionária. Então, em nome da Maria de Fátima, eu dou meu boa noite a todo o público presente. Vou ser breve, senhor presidente. Pedi vista de dois projetos de lei. O do Previcov eu preciso analisar mais um pouco para tirar minhas conclusões. O do PROCON, está criando o PROCON, o prefeito mandou um projeto de lei para essa casa, onde não tem nomenclatura dos cargos, não tem valor e nem quantitativo dos cargos. Então, pedi vista para poder discutir com a comissão, pedi à comissão para que devolva o projeto executivo, que manda o projeto completo. Não tem objeção nenhuma em criar o PROCON. Não sei como o prefeito vai nomear, porque o prefeito, tive uma reunião agora há pouco, falou que tem que colocar 200 pessoas para a rua. Manda um projeto criando cargo, um pouco meio contraditório. Então, mas não tenho nada contra, mas para aprovar, eu acho que temos que ter o valor do cargo, a nomenclatura, tudo certinho para saber, porque senão chegar ali fora, você votou no PROCON, quantos cargos tem? Ninguém sabe. Então, o projeto está vazio, e eu conclamo aí a comissão, se a comissão quiser que eu dê um despachozinho, eu dou um despacho e vocês devolvem o projeto para o executivo e ele manda o projeto completo para a gente poder analisar. Quero parabenizar aqui o meu amigo George pela sua fala aqui na tribuna. Falar que a Cesan, ela tem de comemorar mesmo o lucro, porque não tem investimento da Cesan. Eu fui vereador lá em 2000, na legislatura 2005 a 2008. Foi aprovada essa concessão para a Cesan, dando 20 anos, ela se comprometendo no final desses 20 anos, o município está 100% feito o saneamento básico, não tem uma rua a não ser Itaúnas, teve toda aquela intervenção do governo e foi lá e fez, mas no nosso município, como todo, Braço do Rio, Cobrai, Sayonara, Conceição da Barra, não tem uma rua feita saneamento básico. Eu me sinto, não sei se é porque eu fui vereador naquela época e votei o projeto, confiando que em 20 anos estava aí tudo saneado, tudo bonitinho. E hoje estou tendo a oportunidade de ainda estar aqui e mandar um projeto. E ainda achei muita ousadia num projeto. Eles não estão pedindo mais, Edmundo, um prazo de 20 anos. Eles estão pedindo 30 anos, podendo se prorrogar por mais 30 anos sem autorização do Legislativo. Tipo assim, 80 anos para fazer o saneamento básico. Eu não sei nem se eu estou vivo. E quem vai dizer que, no decorrer desses 60 anos que eles estão pedindo, eles vão cumprir, se não cumprir até agora? Eu me sinto como... Eu quero fazer uma casa... Eu contrato uma empreiteira para fazer minha casa, entrega a planta, faço o contrato, discuto o valor, pago o valor à vista e marco uma data para eu entrar dentro da minha casa. Quando chega nessa data, que eu vou lá olhar para a minha casa, nem o alicerce tem. E aí o empreiteiro olha para mim e fala: poxa, Klebe, você é meu amigo, me dá mais 20 anos para eu construir sua casa e você vai ter de continuar pagando. A Cesan vai devolver o dinheiro, o lucro que ela teve no decorrer desses anos? Então, é uma coisa assim, não estou dizendo aqui que sou contra. Eu estou dizendo que o projeto deve ser melhorado, deve ser mais discutido. Entendeu, vereadora Joilda? Para que possamos ter que fazer audiência pública,
chamar a população para perto. Vou...
Uma parte, vereador.
Pois não, meu presidente.
A falta de respeito, vereador, com essa casa está tão grande, que nós, vereadores e vereadoras, ainda tem que ir à Vitória para pedir explicação a eles. É eles é que tem que vir nessa casa para explicar o porquê dos 20 anos que não teve investimento. Então, vereador, muito obrigado. Suas palavras, eu faço jus, entendeu? O senhor está de parabéns.
É, a parte do meu presidente, com a vasta experiência que ele tem, só engrandece e enobrece o meu discurso e aumenta mais um pouco o meu raciocínio. Eu acho que essa casa, antes de votar qualquer coisa, não é esperar a Cezan vir. A gente temos prerrogativa de convocar. Vamos convocar. Vamos convocar os responsáveis. Vamos saber por que não foi cumprido. Rapaz, é um tamanho de um calote. A Cezan deu um calote e é como os vereadores aqui, todo mundo tivesse amnésia. Esqueceu o que passou, ah não, esqueceu o pau, vamos seguir daqui para frente. Mas eu acho que as coisas não é assim. Eu acho que tem de ser mais discutido, eu acho que tem de ouvir a comunidade. Talvez o que eu esteja falando aqui, porque hoje minha visão é de votar contra, hoje. Mas... dialogando com a sociedade. Eu não quero, o vereador George, não quero ser crucificado igual a gente foi crucificado com o aumento da energia pública. Então, vou votar de acordo com a sociedade. Quem vai decidir é o povo. Vou deixar disponível o meu gabinete, vou deixar as minhas redes sociais disponível para quem quiser cópia do projeto, deixar o número do telefone. Deixando o número do telefone, minha assessoria vai estar enviando o projeto. E chamar aí para os bairros, convidar. Porque o grande mal é o seguinte: não existe pressão. O vereador vota, muitas das vezes erra, até sem maldade, sem conhecimento, errou, aí depois a população cai de pau. Né? Eu acho que tem 12 vereadores aqui que têm propriedade para falar a importância do saneamento na sua comunidade, que é o vereador Adilson e o vereador presidente e vereador Alisson. Porque muita gente, a gente sonha com rede de esgoto e tudo certinho, é nosso sonho. Aí quando chega o primeiro talão de água que você vê o que você usou e o que desceu também você paga. As pessoas chiam e reclamam do caminhão de fossa. Porque esgotou minha fossa, eu tenho de pagar R$300 para o caminhão vir de esgotar. Aí não, meu amigo. O caminhão de fossa vai estar todo mês na sua porta, porque a água que está descendo, meu amigo, você está pagando, vai vir na sua conta de água. Eu dou por vista, vereadora Mitz, a inadimplência que vai ser disso, porque a taxa é de 30 e pouco reais, tem muita gente que não tem condições de pagar. Então, assim, tem de ser bastante discutido. Aqui, em Itaúnas, foi privilegiado com a taxa. Aqui, nesse novo projeto, aumenta a taxa. É outra questão que tem de ser discutido, porque o município é um só. Então, assim, vários assuntos, Edmundo, que tem de ser discutido. Tem de ser discutido sem ideologia partidária, tem de ser discutido sem partido político, sem lado. Vamos pensar no povo. Pensar no povo. E vai ser dessa forma que eu vou decidir o meu voto, se voto a favor ou se voto contra. Hoje, minha opinião é contrária a esse projeto. Eu acho que a Cezan, para dar uma demonstração de que não está aqui para nos enganar mais uma vez, ela devia começar o quanto antes. O vereador George não falou aí 100 milhões em economia, em lucros. Começa a fazer o que não fez em 15 anos. Começa a fazer agora. Começa a rasgar as ruas, começa a fazer o saneamento básico agora. O projeto aqui, não sei se o contrato, que eu acho que também a comissão tem de solicitar ao prefeito o contrato, que vai ser feito com a Cezan, aqui não fala...
que ele está obrigado a cumprir, a fazer quanto por ano, quantos metros, aqui não está. Ah, está num plano, eu ainda não vi o plano, confesso que não vi, vou até pedir ao presidente que peça à Secretaria Legislativa que disponibilize para esse vereador a lei velha, que a gente votou lá em 2005, disponibilizar para a gente fazer um comparativo. 2007, né? Obrigado, Aldemara. É, fazer um comparativo para não estar errando. E outra coisa, se o povo decidir que a Cezan está certa, quem sou eu para dizer que a população está errada? Tudo de acordo com a população. Agora, se dizer não, é pau, aí o meu sentimento já é de votar contra mesmo. Então eu voto contra, mas eu vou ouvir o povo. Meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador Adilson Vasconcelos, por 5 minutos.
Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente, o Adilson Vasconcelos, cumprimentar os nobres vereadores, cumprimentar todo o público que se faz presente na pessoa do meu amigo Edmundo. Eu ia deixar, presidente, para discutir esse projeto em outra ocasião, porque eu acredito que ele não foi colocado em evidência ainda, né, não foi apresentado, mas pela situação de termos recebido o convite para participarmos segunda-feira em Vitória, com a Cezan, eu me sinto também na obrigação de expor hoje o meu ponto de vista quanto a esse projeto. E antes de colocar o meu ponto de vista, eu quero, na pessoa da secretária Mirtes, deixar o meu agradecimento ao seu esposo, que na ocasião, quando este vereador solicitou algum esclarecimento quanto à situação das taxas que deveriam ser cobradas pela Cezan no mandato passado, ele me manteve informado e, assim, analisando o que a Cezan estava cobrando naquela ocasião, constatamos que a Cezan estava cobrando um valor acima do que estava na lei. A lei, naquela ocasião, cobraria dos nossos contribuintes 34% e ela já estava cobrando 75% acima do que estava na lei. Protocolamos no Ministério Público a nossa indignação pelos valores que estavam sendo pagos e assim obtivemos da Cezan, sem recorrer, o ressarcimento da forma que eles acham que deveriam devolver. Na ocasião, muita gente lá em Itaúna ficou 3 meses sem pagar a taxa, a água em si, taxa de esgoto e água, né? E isso para mim foi muito triste, lastimável, porque na realidade a gente sabe o quanto que a comunidade reclama de algumas ações que deveriam ser feitas pela empresa. Até mesmo o serviço prestado por essa empresa dentro de Itaúnas, e o vereador, o Alisson, nosso presidente, é prova disso, que não deixou um trabalho visível depois que fez a rede de esgoto. Tivemos que fazer força-tarefa, contando com o apoio do DR, contando com o Fábio do Coco, que nos ajudou com 60 caçambas de barro, contando com a comunidade, contando com o município, uma situação que era totalmente de inteira responsabilidade da Cezan. E hoje a Cezan vem apresentar a sua posição quanto à situação de uma nova concessão. Eu estou aberto realmente, assim como disse o meu nobre colega parlamentar, o Anderson Klebe, Eu vou estar aberto ao diálogo, mas sempre defendendo aquilo que antes já defendia, quando eles estavam cobrando indevidamente. Essa causa a gente não pode deixar passar despercebido, porque é neste momento que a gente tem que cobrar da empresa aquilo que ela tem como lucro repassado pelos próprios contribuintes. A empresa tem seus funcionários e recebe o seu PL, né? A participação no lucro. E a comunidade recebe o quê? Daquilo que ela paga. Eu acho que a gente, como representante do povo, a gente tem que realmente rever essa situação. E estou aberto. Quando a gente aprende a escutar, a gente chega às nossas conclusões. Só que esse vereador aqui tem 9 anos que foi prestado de serviço a essa empresa. Trabalhei na Cesan, nas empleiteiras, 9 anos. Então, sei defender com coerência essa causa dentro daquilo que eu acho que é justo. A gente não está dizendo, assim como o vereador falou, Anderson Kleb, meu colega, que a gente não está aberto ao diálogo. Mas a gente está preparado para poder a gente exigir para a comunidade aquilo que é de direito. Bem colocado pelo nosso presidente, o areal está sem água. Quantas vezes nós já lutamos para que essa água pudesse ser colocada? Será que 100 famílias existentes dentro daquele lugar não é digno de um tratamento de água? A própria Cesan, um tempo atrás, estava querendo colocar 2 poços artesianos lá. Se a comunidade não se mobilizasse lá e impedisse que eles colocassem esses poços artesianos, hoje estaria lá 2 poços de captação de água, retirando água lá do próprio areal, em detrimento a tantas pessoas que precisam de sua água tratada. Então, eu estou nesse propósito, vou lá para escutar, porque o vereador tem que escutar, eu vou lá para escutar, mas, acima de tudo, preparado para defender aquilo que é do interesse da nossa população, da nossa comunidade. Meu muito obrigado.
Encaminho as comissões permanentes competentes para examinar parecer dos projetos de leis que segue conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de lei número 016/2019, que dispõe sobre denominação da rua Arthur Mendes de Souza, no município de Conceição da Barra, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do vereador Jorge Rocha dos Santos. Projeto de lei complementar número 003/2019, que dispõe sobre a concessão do horário especial servidor público com deficiência, o que possui cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Altera a lei complementar número 2052, de 1999, de autoria do vereador Jorge Rocha dos Santos. Projeto de lei número 019/2019, que institui a disponibilização por parte do Poder Público Municipal de sinal de internet banda larga, wireless Wi-Fi, nos bairros Macírio Dias 1 e 2, na Praça da Meleira, próxima à Igreja Católica, nas Barreiras, em frente à Igreja, na Bugia, próxima à Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, na comunidade da Cobrais, no bairro São José, próxima à Creche São José, na Coab, na Praça Avelar Xavier, no bairro Santo Amaro, próximo à Escola Astrogildo, Carneiro Setúbal, na Vila dos Pescadores, próximo à Secretaria Municipal de Educação, Praça Israel Santana, de autoria da vereadora Mites Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei número 020/2019, que dispõe sobre a disponibilização de um profissional na área de serviço social para contemplar o setor educacional na escola do município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Mites Eugênio Rodrigues Pereira Figueiredo e Joilda Araújo dos Santos. Solicito o presidente da Comissão de Legislação e Justiça para indicar o tempo necessário para a elaboração do parecer do projeto de resolução número 001/2019, conforme dispõe o artigo 136 do Regimento Interno.
10 minutos.
A sessão está suspensa por 10 minutos. Reaberta a sessão, solicito à senhora secretária a verificação do quórum.
Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Almir Maia Machado. Presente. Anderson Kleber da Silva. Presente. George Batista Rodrigues. Joilda Araújo dos Santos.
Presente.
Jorge Rocha dos Santos.
Presente.
Juvenal dos Santos. Presente. Luciara Ferreira da Silva.
Presente.
Mítia Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Presente. Tidiomar Souza Barbosa. Presente. Wallison José Santos Vasconcelos. Presente.
Presente. Conhecendo os pareceres das comissões permanentes competentes, arado, passaremos a votação do projeto de lei número 02-12 e 14-2019. Projeto de resolução número 01-2019. Solicita à relatora a leitura do parecer do projeto de lei número 002-2019. E caminho à comissão o projeto 021-2019.
Parecer regimental da Comissão Legislação e Justiça. Projeto de lei número 02-2019, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública municipal da Associação de Pequenos Agricultores para o Desenvolvimento Nova Conquista, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo. Autor, vereador Alisson José Santos Vasconcelos. O projeto de lei em epígrafe veio à comissão para análise e parecer. Relatório. A proposição em análise, cuja autoria pertence ao vereador Alisson José Santos Vasconcelos, propõe a declaração de utilidade pública da Associação de Pequenos Agricultores Pro Desenvolvimento Nova Conquista, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, cuja finalidade é o desenvolvimento local com projeto e parcerias para o bem-estar cultural e social dos seus sócios da comunidade em geral. Fundamentação. No que tange à matéria e à legitimidade para a propositura do projeto de lei, ora analisado, não há que se falar em vício formal. Ressalta-se que os requisitos para que as associações e fundações constituídas no município sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no artigo 2º da Lei Municipal nº 1987, de 1997. Pelo exame da documentação que instrui o presente processo, constata-se o inteiro atendimento às exigências mencionadas na referida lei, restando devidamente comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, conforme documentação de registro no órgão competente, bem como que esteve em efetivo e contínuo funcionamento no ano anterior, conforme cópia da ata da eleição da diretoria no ano de 2014. Nota-se que, para alcançar suas metas, a associação implementa suas ações, contribuindo para defender os direitos da coletividade, compreendendo a mobilização do potencial humano. Constata-se que a matéria é de relevante interesse público, sendo as considerações pertinentes às competências desta comissão. Inclui-se pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição. Conceição da Barra, 1 de agosto de 2019. Comissão de Legislação e Justiça. Presidente, Jorge Rocha. Relatora, Joilda Araújo dos Santos. E membro, George Batista Rodrigues.
Em discussão, o parecer. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 11 votos a favor. Em discussão, projeto de lei número 002-2019. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 11 votos a favor. 10 votos a favor. Desculpa. encaminho o projeto de lei número 002/2019 à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 002/2019. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Solicito à relatora a leitura do parecer do projeto de lei número 012/2019.
Pois não, senhor Alexandre? Quem? Há de ligar. Obrigado,
Alexandre. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Projeto de Lei número 12/2019, que dispõe sobre a inclusão do calendário municipal do dia de conscientização e enfrentamento à fibromialgia, comemorado no dia 12 de maio. Autoria: vereadoras Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo e Joilda Araújo dos Santos. Relatório: venha esta relatora para parecer o projeto em epígrafe de autoria das vereadoras Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo e Joilda Araújo dos Santos. Através da presente matéria, as vereadoras pretendem dispor sobre a inclusão no calendário municipal da comemoração do dia de conscientização e enfrentamento à fibromialgia, comemorado na data de 12 de maio. Ao analisarmos o documento, ficou constatado que inexistem restrições ao que determina a legislação infraconstitucional, bem como a Constituição Federal, não havendo óbice à aprovação do presente projeto de lei. É o relatório. Voto da relatoria, da relatora. Segundo o regimento interno da Câmara desta Casa de Leis, compete a esta comissão manifestar-se quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa da proposta. Quanto aos pré-requisitos indispensáveis ao trâmite regular das propostas nesta Casa, merece registro que elas observam as exigências para o seu regular processamento. Com efeito, ao par de competir a qualquer membro desta Casa de Leis, a iniciativa legislativa sobre a matéria de proposição em questão, essa não conflita com quaisquer princípios ou disposições da Constituição da República, estando ainda em perfeita adequação com o ordenamento infraconstitucional vigente. Outro sim, quanto à técnica legislativa e redacional, nenhuma ressalva cabe fazer à proposição, uma vez que está de acordo com o que disciplina o processo de elaboração das leis. Face ao acima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 012/2019 e conclamo aos pares a aprovação do mesmo. Sala das Comissões, 1 de agosto de 2019, 1º de agosto. Presidente Jorge Rocha, relatora Joilda Araújo dos Santos e membro Jorge Batista Rodrigues.
Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, projeto de lei número 012/2019. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei número 012/2019 à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 012/2019. Em votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Solicito à relatora a leitura do parecer do projeto de lei número 014/2019.
O microfone. Tá alinhado. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final. Projeto de lei número 14/2019, que dispõe sobre a inclusão no calendário municipal do Dia do Líder Comunitário, a ser comemorado no dia 5 de maio. Autoria: vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Relatório. Venha esta relatora para aparecer o projeto em epígrafe de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Através da presente matéria, a vereadora pretende dispor sobre a inclusão no calendário municipal da comemoração do Dia do Líder Comunitário, a ser comemorado no dia 5 de maio. Ao analisarmos o documento, ficou constatado que existem restrições ao que se determina a legislação infraconstitucional, bem como a Constituição Federal, não havendo óbices à aprovação do presente projeto de lei. É o relatório. Voto da relatora. Segundo o regimento interno da Câmara desta Casa de Leis, compete a esta comissão manifestar-se quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa da proposta, quanto aos pré-requisitos indispensáveis ao trâmite regular das propostas nesta Casa. Merece registro que elas observam as exigências para o seu regular processamento. Com efeito, a par de competir a qualquer membro da Casa de Leis, a iniciativa legislativa sobre a matéria da proposição em questão, essa não conflita com quaisquer princípios ou disposições da Constituição da República, estando ainda em perfeita adequação com o ordenamento infraconstitucional vigente. Outro sim, quanto à técnica legislativa e redacional, nenhuma ressalva cabe fazer à proposição, uma vez que está de acordo com o que disciplina o processo de elaboração das leis. Face ao acima exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 012/2019 e conclamo aos pares a aprovação do mesmo. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2019. Presidente Jorge Rocha, relatora Joio da Araújo dos Santos, membro Jorge Batista Rodrigues.
Em discussão, o parecer. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão, o projeto de lei número 014/2019. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho o projeto de lei número 014/2019. A Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 014/2019. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Solicito à relatora a leitura do parecer do projeto da resolução número 001/2019.
Parecer regimental conjunto de comissões de legislação, justiça e redação final e finanças e orçamento. Projeto de resolução número 01/2019. Ementa. Dispõe sobre a revogação da resolução 02/2018 desta Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, que regulamentou a lei municipal número 2516 de 22 de dezembro de 2009, que versa sobre a verba indenizatória do exercício parlamentar. Relatório. Trata o presente parecer de exame ao projeto de resolução proposto pela mesa da Câmara Municipal de Conceição da Barra Espírito Santo, a fim de revogar a resolução 02/2018. Voto do relator. Venha este relator geral para parecer conjunto o projeto em epígrafe. Conforme previsto em nosso regimento interno, artigo 83, compete a estas comissões opinarem sobre o aspecto constitucional, legal, regimental e da técnica legislativa de todas as proposições legislativas para efeito de admissibilidade e tramitação. A proposição é apresentada pela mesa diretora da Câmara de Conceição da Barra, sendo respeitada a reserva de iniciativa consignada no artigo 74 da Lei Orgânica. Consoante o parecer, consulta TC 14/2005 do Tribunal de Contas deste Estado, corroborado com entendimento de corpo técnico que opinou favoravelmente pelo ressarcimento pelas despesas efetuadas pelos edis em razão do seu munus, pagamento da verba indenizatória devido. Dessa forma, se restou demonstrado legal a época em que fora criado. Com aquele valor, não há que se manifestar pela redução do mesmo. Não há críticas a fazer quanto ao aspecto regimental e de técnica legislativa. Quanto ao aspecto legal, o projeto cuida de matéria inserida na competência legislativa pertinente à Câmara Municipal, sendo, portanto, legítima a iniciativa parlamentar. Em função do exposto, manifestamos-nos pela tramitação normal da matéria e recomendamos a sua aprovação. Sala das Comissões, 1º de agosto de 2019. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente, vereador Jorge Rocha, Joilda Araújo dos Santos, relatora, membro Jorge Batista Rodrigues. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Luciara da Silva, relator Cidiomar Barbosa e membro Adilson Vasconcelos Conceição.
Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Em discussão do projeto da resolução número 001/2019. Em votação. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho um projeto de resolução número 001/2019 à Comissão Permanente de Legislação e Redação Final para elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto da resolução número 01/2019. Em votação. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Encaminho para a Secretaria Legislativa as indicações apresentadas, os projetos ora aprovados para os devidos fins. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.